Olá, o meu nome é Rui Galvão Brito e sejam muito bem-vindos ao podcast Amigos com Projetos. Hoje estamos no nosso segundo episódio de Agile 101 e vamos falar com a Ana Cláudia Santos. Ana Cláudia Santos trabalha na Feedzai em Customer Success Operations. Eu tive o gosto enorme de trabalhar com a Ana Cláudia na Young Crew Portugal e consegui presenciar de perto o tanto que ela muda um projeto só com a sua vontade de trabalhar e tanto que ela põe de si no que faz. Vamos falar sobre Design Thinking e sobre também uma mentalidade mais people-driven. Aproveitem, fiquem por aí e até já. Como é que tu, ao fim de 9 meses, ainda tratas de todas estas questões de remoto? Eu sei que já tinhas a parte remota e toda esta ligação, mas como é que ao fim de 9 meses, de toda uma equipa a estar constantemente assim, tu consegues trabalhar esta componente?
Eu acho que houve também um fator sorte, porque eu em março, precisamente, passei para uma equipa diferente. Essa equipa está, cada pessoa, numa cidade diferente. Então, obrigatoriamente, temos que lidar com trabalho remoto, queiramos ou não, com Covid, sem Covid. Temos uma pessoa no Porto, uma em Coimbra, e agora 2 em Lisboa. Então, nunca seria um tipo de trabalho clássico, estamos lado a lado num escritório. Óbvio que isso poderia acontecer, mas numa situação mais de team building ou de trabalho de equipa que fosse marcado, mas no dia-a-dia nunca ia ser essa a realidade. Então, isso foi...
Quase para uma definição mais estratégica. E voltar depois já.
Eu não acho que tenha sido propositada esta distribuição, francamente. Simplesmente os elementos da equipa.
Não, estava a dizer essa junção, a junção num local quase para aquela reunião. Sim. Estratégica e depois.
Nós tentamos fazer de qualquer das formas um team building por mês, mais focado também em fazer partilha de coisas pessoais, não tanto se calhar só profissionais. E, por exemplo, esse team building poderia ser presencial, só que dadas as circunstâncias não é possível. Então tentámos fazer uma espécie de almoço remoto por mês, em que partilhávamos ou que séries é que estávamos a ver na Netflix, ou que coisas é que se passavam assim de novo na nossa vida também. Um dos meus colegas foi pai, então também fomos acompanhando como é que era a experiência de ter a mulher grávida, não é? Também durante este período. Também é interessante, mas para mim não foi novidade, não me choca ter que estar a fazer trabalho remoto. Acho que o que custa mais de estar em casa é a falta de poder sair pós-trabalho. É o poder ir ao ginásio, é o poder estar com os amigos, o poder apanhar um bocadinho de ar, mas o trabalho de setup remoto em si, às vezes prefiro, por uma questão de concentração, acaba por não ter tantas interrupções.
Como é que tu consegues treinar a tua equipa deste modo como trabalhas? Quando trabalhei contigo e tudo mais, sempre foi algo que eu gostei imenso, a forma como tu partilhavas, quase sem te aperceber, se calhar, ou completamente intencional, mas com esta vertente de inocência, conseguias partilhar imenso conhecimento. Como é que tu continuas a fazer isto com as tuas equipas, que têm sempre esta, neste caso, esta base mais remota?
Então, neste momento eu não tenho uma equipa, por assim dizer, mas nós somos pares. Então é super importante cada pessoa também partilhar o conhecimento que tem. Acho que ajuda quando és uma pessoa que gosta de aprender e que também gosta de partilhar isso com os outros. Aí é mais genuíno e não é uma coisa forçada. Não tens que estar a marcar sessões específicas. Mas algo que nós fazemos e que eu gosto mesmo muito é ter knowledge sharing semanais. Temos um período marcado por semana, fixo, não negociável, ele acontece todas as semanas, em que nós temos um backlog de coisas que queremos falar, porque um de nós pode ser mais especializado nesse tópico, ou porque aprendeu alguma coisa nova num livro, ou teve um webinar, ou leu um artigo que possa ser relevante, e cada um de nós pode trazer esse conteúdo para a sessão de conhecimento e fazemos depois um debate entre nós, tentamos perceber se só com essa partilha é suficiente para passar o conhecimento uns para os outros, ou se, por exemplo, é preciso depois mais material de suporte ou dar continuidade até fazer uma espécie de mini training online, mas começa um bocadinho por aí. Portanto, a propagação de conhecimento começa com esta sessão de knowledge sharing e depois também sempre que é preciso ajuda para fazer alguma coisa, chamar uma pessoa que nós sabemos que sabe mais, não ter também problema algum em assumir que não se sabe, perguntar como se faz e depois passar isto também aos colegas para toda a gente acabar por beneficiar do conhecimento. Parece muito natural. Para mim, eu também nunca te sei explicar muito bem se é um processo, porque não é um processo mental para mim. É algo super natural. É como ter uma conversa, não é? Nós sentamos-nos, vamos discutindo as nossas experiências e isso é conhecimento também.
Entrando então um pouco, o que é que tu me consegues dizer de design thinking?
Design thinking é muito interessante. Eu penso que já tínhamos falado os dois há uns tempos sobre uma formação gratuita da IBM, que está disponível no site da IBM. Ela é super recomendada, não é uma formação longa nem técnica do ponto de vista em que é preciso ter um determinado conjunto de competências para conseguir perceber o conceito. Ela é mesmo muito simples, está em inglês, acho que é o único requisito, é a pessoa compreender inglês. A vantagem de design thinking é tu conseguires visualizar aquilo sobre o qual queres falar. Existe muita dificuldade quando uma ideia é mais abstrata, isto acontece principalmente ao início, tu tens uma ideia, tens um conceito, mas está na tua cabeça. Como é que passa da tua cabeça para a cabeça das outras pessoas? Como é que crias common understanding? Como é que crias alinhamento em relação ao que tu queres atingir? E as técnicas de design thinking são isso mesmo, são técnicas simples que te obrigam a ter que pôr no papel as coisas de uma forma a que os outros percebam também. Então tu escreves aquilo que tu consideras que são as tuas assumptions, aquilo que tu dás por seguro que deve ser real. Tens que estar disponível para perceber que se calhar não é, porque depois podes vir a investigar melhor e ser uma assumption que está errada. Também tens que escrever quais são as tuas questões, porque não é por teres uma ideia que não tens dúvidas. Podes ter dúvidas sobre como implementá-la, dúvidas sobre se a ideia é execuível ou não, se vais ter apoio. Então design thinking ajuda a ter esta visualização comum em que as outras pessoas depois também te podem perguntar mais.
Sentiste uma diferença no teu trabalho depois de começares a investigar mais sobre design thinking? Sentiste que foi mais fácil de falar com os outros? Acima de tudo porque sei que o teu background não é assim tão também de programação quanto isso e o teu redor é muito de programação. Às vezes existe esta barreira, certo?
Sim, sem dúvida. Um gestor de projeto que tenha que trabalhar com equipas técnicas, sejam elas do ponto de vista tecnológico ou de execução, mas técnica na mesma, como por exemplo a construção civil, é preciso saberes comunicar o que é um requisito de negócio para linguagem mais técnica. E não significa que tenhas que ter esse conhecimento. Eu não tenho background técnico, não faço questão de ter, mas faço questão de saber falar com as outras pessoas. A vantagem do design thinking é que tu não precisas de ter essa conversa, se utilizares essas técnicas, não precisas de ter essa conversa só com pessoas que tenham o mesmo estatuto ou o mesmo conhecimento que tu. Consegues utilizar essas técnicas para conversar com pessoas que nunca tenham ouvido falar na temática em si, porque o que as técnicas te ajudam é a traduzir por miúdos o que é que aquilo significa, e a teres uma conversa em que toda a gente percebe a terminologia e o vocabulário que estás a usar. Portanto, é desconstruir. Uma coisa é olhar para um prédio e ele já está construído. Parece uma coisa muito espetacular, muito XPTO. Aquele prédio grande de 20 andares começou com um tijolo, se calhar, ou com uma peça mais pequena. Então, design thinking ajuda-te a fazer essa desconstrução para que depois toda a gente consiga...
Antes desse tijolo, começou com alguém a dizer que faria sentido um prédio de 20 andares ali,
sim,
não é?
Sim, exatamente. Se calhar essa pessoa só teria dito que precisa de uma solução de habitação. Nem falou em 20 andares ao início. Isso pode ter acontecido durante o período de ideation, durante o período de ideia e de brainstorming depois da equipa. Alguém pode ter dito, o nosso problema é, e é por aí que tu começas, é um problem statement, o nosso problema é não temos um local para habitar, por exemplo, e depois então começas com questões às quais podes não ter resposta. Qual é a melhor localização? A que distância é que estamos dispostos a construir alguma coisa? Qual é o budget que nós temos para construir alguma coisa? Temos margem para fazer disto uma habitação social para várias pessoas ou é uma habitação exclusiva para uma família pequena? E dessas questões em design thinking surge depois o planeamento de um projeto também.
Por exemplo, nós temos os Canvas, o Project Canvas, por exemplo, que é muito usado para uma equipa desenvolver um projeto e principalmente para depois o gestor de projeto ter ali a base do seu trabalho também. Uhum. Sentes que o design thinking é forma de estruturar alternativa ou complementar a um project canvas?
Eu acho que são coisas diferentes, mas podem trabalhar em conjunto. Uma não substitui a outra. Um project canvas pode ajudar, exato, mais a definir se calhar a estratégia e ideia inicial, mas não te faz o deep dive e a desconstrução necessária para depois conseguir chegar a um alinhamento conjunto. A uma linguagem que toda a gente compreenda para garantir que toda a gente tem o mesmo entendimento. Por exemplo, uma técnica boa em design thinking é aplicada às retrospectivas. Portanto, não é só na parte de planear, é no pensar depois de agir, em que tu consegues explorar aquilo que para ti é um no-go, é alguma coisa que correu mesmo muitíssimo mal e que não queres que volte a acontecer. Questões que estejam em aberto, portanto, elas podem não gerar nem um feeling positivo nem negativo, mas é um limbo. E que se calhar se não forem resolvidas agora podem vir a gerar um problema. Isto aqui já entramos mais em risk management, por exemplo. E depois também a parte da criação de ideias e o que tu queres que mude. Portanto, o que é que precisa de mudança. tudo isto também tens numa framework design thinking, e eu acho que a beleza do design thinking é que ele consegue ser aplicado a quase tudo, ao desenho inicial da ideia, à desconstrução para desenvolvimento e à retrospectiva pós-implementação.
Vai sempre acompanhando o projeto. Sim. Tu referiste, por exemplo, as pessoas todas têm que ter o mesmo conhecimento da fase em que estamos e da informação. Sentes que o futuro da gestão de projeto passa muito por uma mentalidade então mais de people-driven, de tentarmos que a pessoa seja o foco dos nossos projetos?
Sim, então agora vamos entrar no cheat sheet. O cheat sheet, a pessoa que eu mais adoro falar nesse tópico, em que um project manager não é nada se não for um people leader ou se não for um leader, é o Colin D. Ellis. Eu já li os livros quase todos dele e sou super fã. Um project manager, no final do dia, não tem que se preocupar apenas com a implementação. O project manager tem que se preocupar se as pessoas que estão envolvidas num projeto estão motivadas, estão engaged e se compreendem qual é o objetivo daquele projeto. Porque já não trabalhamos, felizmente, numa época em que as pessoas são atribuídas uma task e é para fazer, não é trabalho de fábrica. A maior parte do trabalho de project management não é trabalho de fábrica. Mesmo o trabalho de desenvolvimento de código é péssimo, tu só ditares o que fazer a alguém. Então já vamos entrar nas metodologias prescritivas. Enquanto que com a rapidez com que tu tens que fluir hoje em dia, precisas da tal agilidade de negócio, precisas ter muito mais flexibilidade para discutir com uma equipa o porquê de ser importante parar o que estás a fazer agora, porque deixou de ter valor, para começares a fazer uma coisa nova e o porquê. Esse porquê ajuda a que não tenhas resistência do outro lado para quem está a implementar. Então eu acho que é fundamental, acima de tudo, haver mais este people-driven development, em vez de sermos tão focados na tarefa em si. Se calhar devíamos nos focar mais no propósito da tarefa e qual é o benefício que isso vai trazer também às pessoas que participam nela.
Tu referiste a parte mais prescritiva dos projetos. Estás a querer dizer que a parte prescritiva não é tão fácil de implementar uma visão também mais pessoal? Pessoal não, mas mais virada à pessoa?
Pode ser, mas é menos ágil do ponto de vista de mudança. E acho que é isso que se calhar estamos aqui a dar mais destaque. Atenção, não há nada de errado com metodologias prescritivas. Nada. Há é que analisar em que circunstâncias é que elas têm mais valor e mais impacto. Porque se estiveres num ambiente em que o projeto é altamente complexo ou incerto, não fazes ideia se o scope do projeto em si vai ser o mesmo daqui a uma semana ou se vai mudar daqui a um mês. E repara, durante o Covid houve imensas empresas que tiveram que readaptar completamente a estrutura de negócio para não irem à falência, para não terem que despedir pessoas. Se essas empresas só utilizassem uma metodologia prescritiva, se calhar teriam dito, opá, o nosso plano até 2022 é este e acabou. Vamos olhar cegamente para isto, todos temos trabalho a desempenhar, mas a questão é que valor é que tu ias estar a dar aos teus clientes? Que retorno é que tu ias estar a ter do investimento que estás a fazer? E o facto de introduzires mais agilidade e estas ferramentas mais de design thinking e de discussão faz com que também estejas constantemente a fazer challenge àquilo que é a tua realidade de hoje e aquilo que pode ser a realidade de amanhã. Então, daí eu achar que as ferramentas mais ágeis e as metodologias mais ágeis ajudam mais ao people-driven development, para conseguires também explicar às pessoas e à tua equipa e a ti mesmo o porquê de teres que ser resiliente e o porquê de teres que estar disponível para aceitar a mudança de um momento para
o... Embora pareça muito ambíguo, mas será que podemos afirmar que em alguns casos, pegando, por exemplo, neste caso do Covid, que está por aí, poderemos considerar que ter esta parte mais... um pouco mais adaptativa, mas acima de tudo estarmos a fazer um cheque constante, conseguimos ter até o projeto mais controlado, muito mais quase que dominado do que se ele fosse um método que teoricamente nos iria parecer muito mais estável?
Isso é muito interessante, porque a principal diferença que tu tens numa metodologia mais prescritiva para uma adaptativa, e essa é a palavra correta, usaste a palavra que eu queria procurar, eu não queria usar ágil para não misturar o conceito mainstream daquilo que Exato. É agile, não era isso que eu estava à procura, mas sim adaptativo, é que quando tens uma metodologia prescritiva, ela não itera. Essa metodologia diz-te que tu começas com o passo 1, só quando terminas o passo 1 é que passas para o passo 2, só quando terminas o 2 é que passas para o 3. O que é que isto significa? Não estás constantemente a perceber se no passo 3 vais ter algum problema que dependia de algo feito no passo 1. E depois não tens como voltar atrás a não ser no final do projeto e refazer tudo outra vez. Enquanto, por exemplo, numa perspectiva mais adaptativa, o estares em constante review, a rever se ainda faz sentido, se ainda está a criar valor, se a prioridade ainda é a mesma, se é preciso refinar mais alguma coisa para haver esclarecimento sobre o que é que estamos a trabalhar, permite-te fazer essa adaptação com mais frequência e não diria que se calhar tens uma sensação de controle depois, mas que tens uma, acabas por ficar com uma impressão de maior conhecimento também do que é que tens em mãos. Portanto, tu sabes para o que é que vais, tu sabes o que é que vai sair dali e não ficas com aquele medo constante, e se eu só souber no final de 12 meses que isto afinal não vai dar em nada, e agora? Fiz um investimento durante um ano a pagar salários a pessoas e depois se os meus clientes não quiserem o meu produto, não é? Enquanto se tentares lançar alguma coisa constantemente, a cada 2 semanas ou a cada mês, vais logo tendo feedback dos clientes e podes te ir adaptando, em vez de estás a gastar o teu tempo, dinheiro e também a motivação das pessoas em algo que pode não dar em absolutamente nada.
Um pouco como remate final, como consideras que vai ser a introdução cada vez mais constante e cada vez mais forte de, por exemplo, a inteligência artificial na gestão de projeto?
Há coisas que nunca vamos conseguir substituir com a inteligência artificial e eu sou um bocadinho chata com este tópico. Tens cada vez mais startups que têm que ter na descrição que trabalham com a inteligência artificial para conseguirem ganhar nome no mercado, mas depois se calhar não fazem nada de relevante com isso. A inteligência artificial não é suposto vir substituir na totalidade o trabalho que nós fazemos, é suposto vir ajudar-nos de alguma forma, é suposto ser um complemento àquelas coisas mais rotineiras e que gastam o nosso tempo, que podia ser gasto em coisas de muito maior valor. Então, em gestão de projetos, a inteligência artificial pode ajudar a criar-te modelos preditivos. Por exemplo, se tiveres projetos muito parecidos, ao criares um primeiro e conseguires ver a diferença entre a estimativa e o tempo real que demorou, podes começar a criar modelos que, num próximo projeto que seja parecido, te dê uma estimativa mais aproximada à realidade. Porque num projeto inicial, como há tanta incerteza, tu podes estimar que demora 3 meses, afinal demorou 3 anos, e o que tu queres ao máximo é, na próxima vez que tiveres algo similar, não adotar logo uma postura mais prescritiva, mas usar esse conhecimento, esse deep learning, para conseguir compreender que tipo de expectativas é que vais ter para um projeto futuro. Acho que aí seria uma introdução bastante interessante e que beneficia toda a gente, não é? O cliente, os stakeholders e mesmo o
Sentes que a manager, inteligência assim. Artificial e a parte adaptativa também podem andar de mãos dadas? Porque é mais ou menos lógico que uma parte mais prescritiva é relativamente simples e útil que a inteligência artificial consiga realmente prever e ajudar nesta fase. Mas sentes que vamos conseguir também ter este impacto numa perspectiva mais adaptativa?
Vai depender um bocadinho também do mindset de quem recebe o resultado de Artificial Intelligence. É como as notícias que lemos todos os dias. Se só consumires o que lês e não pensares sobre isso, provavelmente acabas por ficar mais estúpido no final do dia do que mais inteligente. Não podemos consumir os dados todos como adquiridos. Temos que fazer challenge. Há algum bias que tenha alimentado erradamente aquele resultado? Se sim, qual? Como é que isso podia ter influenciado o resultado de outra forma? E isso é como tudo na vida, não é só em Artificial Intelligence, acho que não podemos só consumir a informação e dar por garantido que aquilo é certo e que vai funcionar. Portanto, vai depender muito do mindset que um project manager ou quem lidar com esse tipo de update possa decidir depois se vai querer usar a informação como ela está ou se vai querer ver o contexto em que ela se insere e ver se é a melhor decisão a tomar.
Ana Cláudia, muito obrigado.
Obrigada, Rui. É sempre um gosto falar contigo.
Assim acaba mais um episódio de Amigos com Projetos. Espero que tenha sido do vosso gosto e que tenha despertado em vocês o bichinho para saber mais sobre Design Thinking. E se vocês querem saber mais, podem consultar a página do LinkedIn de Amigos com Projetos, onde vão ter, já disponível lá, o link da formação que a Ana Cláudia falou. No próximo episódio deste Festival de Agile 101, vamos poder contar com Nuno Costa e Michel Gondelberg, os fundadores da Hackademy e um dos maiores centros de formação de Scrum a nível nacional e internacional. Não se esqueçam, ouçam, gostem, partilhem, comentem, falem com o colega, mas, acima de tudo, sejam felizes neste novo ano. Aproveitem estes dias para ser felizes e um grande abraço do vosso amigo Rui Galvão Brito. Hey, hey.